nós. Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal. A gente é games pra caramba, estamos aqui falando sobre videogames. Mais especificamente, vamos falar hoje sobre os videogames que estamos jogando. E eu tenho aqui na minha frente, olhando pra mim com cara de apaixonado, olá, Bruno Isidro, como você está?
Olá, internautas, eu estou muito bem, estou muito disposto porque eu já tomei 3 Red Bulls hoje.
Eu percebi.
Intervenção.
A gente precisa fazer
Chega.
Uma entrevista.
Precisa salvar ele.
Precisa salvar.
Antes que algo pior aconteça.
Temos também Letícia Vexel.
Eu mesma, Falcão. Oh. Tudo bom?
Tudo
eu
bom.
Sou a pessoa meio desanimada dessa mesa.
Tá meio doente?
Estou meio doente, mas estou aqui tomando um chazinho e dando risada de ponto MP3.
Tudo bem, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes estão mandando melhoras virtuais. E temos também ele, que é Matheus, que é De Luca. Olá, Matheus De Luca.
Olá, queridos amigos, amigas, ouvintes e queridos pessoas que ouvem esse podcast.
E os robôs.
A gente é games. E robôs também.
E robôs.
Eu gosto de robôs.
Afinal, hoje
e
o Twitter
Androids.
Só tem bot. E espero que os bots, pelo menos, ouçam os nossos podcasts. Bom, muito bem. Então, vamos falar dos joguinhos que estamos jogando. Começando por você, Bruno Isidro.
Eu estou jogando Metal Gear Survive, que a própria existência desse jogo já é uma controvérsia.
Ah.
Porque... Fato. Ele é o primeiro jogo de Metal Gear depois que rolou todas as tretas com o Kojima, que é o criador da série de longa data, e com a Konami, que isso aconteceu faz já uns 2 anos, depois que eles lançaram Metal Gear Solid 5, o Kojima saiu da Konami, e por causa de tretas que até hoje ninguém sabe direito o que, que foi que rolou, só tem um diz que me disse, só sabe que teve uma treta e ele saiu. E na época a Konami já tinha dado sinal de que eles iriam continuar fazendo jogos da série Metal Gear mesmo sem o Kojima, e isso já deixou os fãs meio putos. E o que é meio bizarro, porque eu tava até pensando, o Kojima é muito atrelado ao nome Metal Gear, né? Demais.
Muito
mais do que o Shigeru Miyamoto, por exemplo, com o Mario ou com Zelda.
Sim,
tanto,
sim.
Tanto que hoje ele nem mais toca muito nesses jogos.
Sim,
Miyamoto.
É verdade.
Mas o Kojima sempre teve lá com o Metal Gear, ele sempre teve uma conexão. E aí quando ele é Ele sai da Konami, do jeito que ele saiu.
Você ia falar, ele é expulso da Konami.
É, ele é expulso. Eu acho que ele foi expulso.
Ele foi. De certa maneira, ele foi lá negociar com o patrão.
Foi convidado a sair.
Exatamente, foi convidado
aí,
a sair.
Aí, quando teve todo esse rolo, e mesmo assim, ela fala que queria continuar com a série Metal Gear.
Sim.
E aí depois, quando ela anuncia Metal Gear Survive, e todo mundo vê que é um jogo meio de ação com zumbi... Tipo, aí que o pessoal ficou mesmo no pé, tanto que eu tava dando uma olhada no canal oficial do YouTube da Konami, todos os vídeos de Metal Gear Survive, todos os vídeos relacionados a Metal Gear Survive tem sempre mais dislike do que like. Todos os vídeos. Não tem um vídeo.
Eu acho
no,
pouco.
É no canal.
Eu acho até pouco.
O trailer de anúncio de Metal Gear Survive, que ele foi anunciado na Gamescom de 2016, tem 3 mil likes e 11 mil dislikes. Tipo,
gente.
O pessoal tá muito no pé. Muito no pé por causa desse jogo. Já meio que prejulgando o jogo, que jogo ia ser ruim e tal, blá blá blá. E eu estou jogando já faz um tempinho. Ele foi lançado no dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro? Foi. Lançado no dia 20 de fevereiro pra PC, Xbox One e PS4. E eu estou jogando desde então. E eu, o que eu tenho pra falar é que eu estou me divertindo com Metal Gear Survive.
Polêmico.
Meu Deus, vamos lá.
Estou me divertindo. Por quê? Metal Gear Survive, ele basicamente é um jogo de gerenciamento de recursos... E é de exploração, porque você tem uma base em que você tem que melhorar essa base. E você melhora essa base explorando o mapa atrás de recursos. Aço, madeira,
é um survival mesmo.
É um survival. Esse, tipo, você sai da base, explora, pega esses recursos, volta pra você fortificar essa base e pra você melhorar alguns equipamentos.
Isso
basicamente,
aqui.
O jogo, bem básico mesmo, é isso.
Uhum.
Só que ele tá numa camada de Metal Gear Solid 5. E quando eu falo que ele tá numa camada de Metal Gear Solid 5, é porque é meio que literalmente... Porque
parece um mod.
Porque são os mesmos assets do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.
Entendi.
Os mesmos. Uhum. A Fox Engine que tá rodando é tudo muito chupinhado.
Caraca.
Até o mapa, como são as casas, o mapa basicamente é o Afeganistão do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.
Pode crer, só que outro, né, assim, de, tipo,
basicamente,
não...
É um layout tipo, diferente, entendi. Mas as casas são o mesmo asset, os veículos são o mesmo asset, é tudo igual, eles só transpassaram. Até o teu personagem principal, que você cria o personagem principal...
São os soldados, né?
Não, mas quando você controla ele, ele é o Big Boss. Mas só que com uma skin de uma outra pessoa que você criou. Mas ele é o Big Boss, igualzinho do Metal Gear Solid 5. Igual.
Entendi.
O jeito de andar, o jeito de correr, o peso dele que ele tem, é igual, cara. É tudo nesse invólucro.
É engraçado porque fica muito claro a ideia que teve por trás. Eles tinham, obviamente, eles tinham uma engine boa, que dava pra fazer bastante coisa. E eles tinham essa ideia... bem acertado, tipo, mercadologicamente falando, que, sinceramente, olha, isso é até um elogio pra Konami, porque, ultimamente, a última coisa que eles têm feito é acertar mercadologicamente os produtos deles, mas, de fato, foi uma visão de, cara, survivals estão bombando, principalmente entre indies.
Eles estavam bombando, mas agora tem uma baixada.
Eu diria que ainda é algo survival.
Pode
assim.
Ter sido uma ideia legal nesse lado, mas você atrelar o nome Metal Gear a isso,
é isso,
velho,
que eu ia
é
falar.
Um tiro no pé.
É como você falou, ele parece muito como se fosse um mod de Metal Gear Solid 5, mas de uma forma oficial.
Uh-huh.
Porque uh-huh. Eles não tratam Metal Gear Survive como algo canônico na série.
Uh-huh.
É um spin-off, é um e se acontecesse isso, vamos brincar com isso daí.
Né?
O jogo começa no final do Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é quando a Mother Base é atacada e destruída. Uh-huh. E até eles falam no começo do Survive, na cena inicial, eles falam que é uma pseudo-história. O que é essa pseudo-história? É que depois que a base é destruída, que é a coisa que não aparece no jogo, aparece meio que um portal no céu e várias pessoas são sugadas. A base inteira, junto com todas as pessoas que estavam lá, vivas ou mortas, são meio que sugadas nesse portal que vai para uma outra dimensão. E aí tem essa história atrelada, que tem uma organização que sabia desse outro mundo paralelo, porque lá nesse outro mundo paralelo existe uma substância que é o principal do jogo, que eles chamam de Kuban, energia Kuban. Você coleta elas pra quando você mata os inimigos.
Nossa,
pra
desculpa,
você...
Desculpa, eu ia fazer uma piada muito ruim.
Qual é?
Faz.
Agora
faça.
Kuban. Como que é? Desculpa.
Kuban.
Eu ia falar lança.
Ah.
Nossa.
mas...
Desculpa.
Então, existe essa energia Kuban, que ela serve tanto para você evoluir, como você gasta elas para você criar qualquer tipo de ferramenta para sua base e tipo, qualquer tipo de defesa. Você sempre usa ela, então você tem essa energia.
Sim.
E você é meio que mandado para lá, o seu personagem, por essa organização, que eu esqueci o nome, é uma organização... Eu nem sei se é atrelado ao governo, alguma coisa assim.
Sim.
Eles te mandam para lá porque eles sabiam que existia esse mundo e eles te mandam para lá, para você... fazer meio que um estudo dessa energia pra poder saber o que é isso, o que é esse mundo que eles chamam de Dieter,
qual
o nome desse
mesmo?
Mundo.
Hã? Qual a energia?
Vai tomando Kuban.
É quase isso. Vai tomar Kuban.
Não.
Não, também não deu, não. Né? A gente, acho que cada um tem que tentar fazer uma piada horrível sobre esse nome até o fim do
Kubanacan.
Deixa eu terminar que
cara,
ele
tem tudo a ver com o Kubanacan, velho,
tem
a novela.
Também. Universos paralelos.
É.
Sim,
gente,
uh-huh.
Kubanacan era uma pérola da TV brasileira, gente.
A primeira novela de ficção científica.
Peraí, então,
foi.
Na verdade, é um spin-off de novela brasileira.
Isso.
Entendi.
Exato.
Maravilhoso.
Então o que você quer dizer é que é Kojima dirigindo o Kubanacan, o Metal Gear Survive.
Socorro!
Pode ser.
Basicamente, é isso.
Pode ser, mas só que o Kojima não tá, né?
E nem o Pescador Parrudo.
Nem o Pescador Parrudo, infelizmente.
A não ser que você
né?
faça o personagem parecendo com ele.
Uhum.
Gente,
aí, ó, tá
esse
aí
vai
a
ser
dica.
O meu plano,
tá
quando eu adquirir esse jogo, fazer o Marcos Pasquim.
E aí tem umas... aí tem a parte do Survive, né? E eu gosto muito dessa parte de gerenciar bases. Eu gosto muito nisso em jogo. Então, isso que me pegou muito, eu passo quase uma hora só mexendo na base, criando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Porque essa base que você tem, você cria meio... É meio que uma comunidade. Porque você tá em outro mundo. E existem esses portais, como apareceram, que aparecem de vez em quando nesse mundo. E nesses portais caem um monte de coisa. Recursos, um pneu que cai, uma árvore que cai nesse portal. E também pessoas.
Entendi.
Então caem pessoas que são sobreviventes que você tem que ir lá e resgatar elas
pra
e
sua base.
Trazer pra sua base.
Cara.
E meio que a sua base se torna meio que uma comunidade. E aí você tem que criar coisas pra você se alimentar, pras pessoas tomarem água. Mas só que tem um porém, que, por exemplo, nessa que eu falei, né? Que você sai, explora e pega esses vários recursos que tem pra você trazer para a sua base. Mas só que esse mundo, ele tem uma parada que se chama cinzas, the dust, que é em inglês, que é meio que um paredão de nuvem enorme, e quando você entra nele, você não pode respirar, porque ele é tóxico.
Ah,
e aí
tá.
Você tem uma máscara que você tem que usar, que essa máscara usa oxigênio, e aí você tem que sempre... E ele vai diminuindo esse...
Bem survival mesmo.
Vários sisteminhas.
Vários sisteminhas. E tem essa paredona que sempre você tem que entrar, porque sempre as coisas, sempre os melhores recursos
e
itens estão lá. E essas pessoas, quando caem, normalmente é lá, dentro dessa área. E você sempre tem que ficar explorando. E lá dentro, você não pode usar o mapa direito, porque não tem localização. Então, é tudo no olho.
Que legal isso.
É tudo no olho. E tem esses zumbis também, né?
Que toda...
Cara, eu ia chegar nisso.
Obrigado. É o que eu queria perguntar.
Esses zumbis...
Vamos lá. A parte mais importante. Porque até agora, tudo que você me falou, eu tô tipo... Caralho, eu não acredito que eu quero jogar esse jogo.
Então,
eu realmente não acredito.
Esses zumbis, que eles são chamados de Wanderers lá, andarilhos em português, é quem viu o trailer viu que eles têm uma cabeça meio bizarra, que parece um cristal, assim.
Sim.
Porque aquele cristal... Aquele cristal é o Kuban, que meio que infecta eles e eles se tornam. Teoricamente, todos aqueles zumbis eram pessoas que estavam na Mother Base. E quando foram pra esse mundo, eles foram infectados por esse cristal, essa substância, e viraram isso daí. Quando um desses zumbis te ataca, pode ser que ele te machuque no teu corpo. O teu braço, a tua perna, a tua cabeça. E você tem que ter remédios específicos pra cada um das partes do corpo se ele te atacar.
Mano.
Então... Além da vida,
mesmo, né?
Então, além da vida que você diminui, ainda tem esses ferimentos que, se você não curar, você não fica completamente
saudável,
bem
isso, cheio, com a vida cheia, e você fica sangrando. Aparece até na tela, tipo...
um sanguinho escorrendo.
Escorrendo, uns sangues, assim. Então, tem muita parte de microgerenciamento que você tem que fazer.
Que da hora.
E outra que é fome, e outra é sede. A fome funciona na barra de vida. E a sede funciona na barra de vigor. Eles são limitadores da sua vida e do seu vigor.
Tá.
A sua vida tá cheia. Mas só que você tá com 50%... É por porcentagem. Mas só que você tá com 50% de fome. Se o inimigo te atacar e a sua barra de vida fica para baixo desses 50% de fome, ele só chega até ali.
Ele diminui a tua vida máxima.
Isso.
Ah, tá.
Ele não fica cheia.
Mas não perde dano. Ele diminui sua vida máxima, mas não perde dano.
Isso.
Até você perder dano, e aí ele limita.
E aí, e aí você tem que estar constantemente comendo e tomando água. Mas só que o...
Bebam muito líquido.
Exatamente.
Mas só que tem um problema. A água lá, ela tá suja. Ela não é uma água limpa.
Então você precisa voltar pra base.
Não. Aí... Presta atenção, você pega água de córregos, de uns laguinhos que tem lá, que tá, que tá suja. Você não tem como limpar isso no começo, porque a sua base, tipo, não tem nada, basicamente,
a
sua base. Mas se você tomar água suja, e muita água suja, você vai ter uma é disenteria.
Ah,
e aí, você tem remédios que você precisa tomar específicos
pra isso.
Pro intestino, pra você se curar da disenteria.
Do piriri.
Mas você tem que estar o tempo todo preocupado com isso, com a tua fome, com a tua sede.
Que legal, cara.
É com os caras que ficam te
atacando.
Atacando. Então, então, tipo, tem muito tipo de coisa.
Eu acho que é legal.
Mas até agora, surpreendentemente...
Você está gostando.
Eu estou gostando.
Metal Gear Survive, cara.
Ele tem vários defeitinhos e ele tem toda essa carga de polêmica e tentar se associar a Metal Gear ainda. E tem que falar que parte das pessoas que trabalharam no Metal Gear Solid 5 também estão lá na Konami e que fizeram esse jogo. É porque quando o Kojima saiu, ele levou muita gente com ele. Mas só que outras pessoas que trabalharam no jogo ficaram. E essas pessoas que ficaram na Konami, elas que fizeram Metal Gear Survive. Tanto que tem um artigo no Polygon que eles tentam desvendar quem é que fez Metal Gear Survive. Porque até eles falam que, por exemplo, a Konami não fez muita divulgação desse jogo.
Uhum.
Não fez coisa
tipo,
de imprensa pra poder fazer...
E...
Tipo... A pessoa responsável pra poder fazer entrevista pra
sim,
site,
sim.
Ela não fez nada disso.
Uhum.
Então, eles tentaram, pelos créditos mesmo do jogo, ver quem é que tava trabalhando no Metal Gear Solid 5 e quem é que continuou, entendeu? Pra meio... Então, não é um jogo completamente diferente de uma outra equipe X que fez o jogo. Não,
só
foram,
não tinha o... Na verdade, eu acho...
Foram pessoas que trabalharam no 5 e mais algumas pessoas adicionais que meio que deve ter
Cara, eu acho muito justo você falar isso, inclusive, porque a gente tá falando, zoando esses negócios, mas Kojima, mas mano, eu acho muito até escroto você resumir um jogo inteiro a uma pessoa, tá ligado? Por mais que seja o Kojima, cara, ainda um jogo desse tamanho, cara, é muita gente trabalhando, é muito input, é muita visão artística ao mesmo tempo, tipo, por mais que você tenha um diretor como o Kojima, que é super, tem uma direção super concisa, etc, etc, cara, é muito... Eu acho até escroto você botar tudo isso nas costas de um cara e vangloriar um cara só. Sim. Isso daí é um trabalho em equipe. E eu acho legal você falar isso porque a galera sempre fala, mas não é... Não tem Kojima, não é real. Não, velho. Tem todo mundo do estúdio, mas não tem o Kojima, não deixa de ser um Metal Gear. Não, caralho. É um Metal Gear, é feito pela mesma equipe, só não tem o Kojima. Beleza. Outra direção, outras coisas. Porque não tem o Jorge Lucas dirigindo, né? Mais Star Wars. É Star Wars também. A gente tá... Acho que eu acho bonito até esse processo de
desconstrução.
De emancipação da obra do seu autor,
uhum.
Sabe? Assim, eu acho importante. Ainda mais obras feitas em grupo, né? Principalmente. Muito bem, Isidro. Metal Gear Survive para PC, Xbox One e PlayStation 4. Saiu no dia 20 de fevereiro, correto?
Tá todo em português.
Todo em português. Você falou que mais ou menos 150
reais. Tá, 150
reais
na época do lançamento.
Muito bem, muito bem. Você jogou em qual plataforma?
PS4.
Muito bem. Próximo jogo, Letícia Vexel. Qual que foi o seu joguinho?
Bom, eu joguei o The Red Strings Club da Devolver Digital com a Deconstruct Team. Que, cara, é um jogo... puzzle, adventure, muito louco, com umas coisas sci-fi muito doidas, que deu um nó na minha cabeça e acabou de um jeito que eu não esperava. E que eu fiquei muito feliz com ele, principalmente porque ele é muito, muito inclusivo e tem muita representatividade, cara. E eu não tava esperando por isso, eu tomei um puta susto. Porque você controla principalmente o Donovan, que é o dono do Red Strings Club. O namorado dele, que é o Brandeis, eles são um casal gay. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, ai que bom. Inclusividade e representatividade nos videojogos, acho muito legal.
Aliás,
e também,
se tivesse um bar... se chamava Red Strings Club, velho, eu ia nesse bar.
Com certeza. É muito
bom
o nome,
velho. Eu vou falar desse nome, porque eu reparei uma coisa depois
legal.
De jogar o jogo inteiro, que esse nome aí...
Você terminou, então?
Terminei.
Legal,
que
legal.
Eu não sei se, tipo, se todo mundo percebeu. Mas, então, eles... o Donovan, ele tá lá no bar, e ele cuida desse bar, ele é dono do bar. E o Brandeis, ele toca piano, e aí é quando a gente é apresentado pra ele tá tocando piano e tal. E, além disso, ele é hacker, ele trabalha invadindo uns servidores, fazendo umas coisas meio ilegais, assim, umas coisas meio loucas. E, além deles dois, tem também a Kara, que aparece, assim, no meio. Você chegou nessa parte, né, Isidro? Uhum. Que a cara, eles descobrem depois, mas é basicamente um robô que chega na cena invadindo o bar, toda detonada, e eles tipo, mano, o que tá acontecendo aqui nesse rolê? Ô, louco, o que é isso, bicho? Tá pegando fogo? E aí eles descobrem um esquema muito maluco que uma empresa, que é a empresa que fabrica esses robôs, tá planejando um esquema de lavagem de mentes e dominação mundial com tecnologia, mano. E é muito surreal. É muito surreal todo esse plano. E acaba de um jeito que eu definitivamente não esperava. Mas o que eu mais gostei foi realmente essa coisa toda da representatividade, porque eles são um casal gay, o Brandes é um personagem negro, tem um monte de mulheres importantes que aparecem no jogo, tem personagens trans no jogo que também são super importantes pra narrativa.
Eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela vai ser sobre... Ela vai envolver um spoilers no final e tudo mais, mas ela não... Eu vou tentar cortar o máximo possível pra não falar, revelar coisas sobre a história. Mas essa foi uma discussão que foi levantada no Waypoint original dos gringos.
Gringo.
Que foi inclusive, esse daí foi num texto que foi inclusive escrito pela Danielle Riandot, que é a subeditora do Waypoint e é uma mulher trans. E ela ficou muito incomodada com uma parte no final. Em que uma das personagens trans, ou a personagem trans...
É uma personagem trans,
que é a Larissa.
Isso.
Ela tem alguma relação antiga com o Donovan.
Sim.
E em um momento, no meio dos hackeamentos e o negócio que o Donovan tá fazendo para acessar a informação lá da empresa, ele usa... O nome... Como é que ele chama? Nome de batismo, né? O nome de batismo dela. Que em inglês até tem uma expressão específica para esse nome, que é o dead name. Que é o nome que morreu. Que é o nome da sua vida passada, digamos assim.
Sim.
Que é muito ofensivo para pessoas trans você usar e referenciar esse nome, né? Tipo, se porque, de certa forma, esses nomes de batismo representam uma vida de opressão, uma vida de violência, né? Um oposto da vida depois da transição, né? Que supostamente é para ser uma vida mais completa e mais feliz. E aí essa questão que é muito complicada, que ela falou assim, poxa, tá usando uma coisa muito pessoal de uma mulher trans e usando um pouco essa questão de ser trans contra... Ela, sabe? A autora do Waypoint ficou muito incomodada com isso. De ter que usar esse nome, inclusive até pra resolver algum puzzle que tem e tudo mais, tem que usar esse nome de batismo dela, né?
Na verdade, assim, eu não tenho como falar muita coisa porque eu não sou uma pessoa trans. Então, obviamente, que eu não tenho essa vivência pra dizer se está certo ou errado. Mas o que acontece...
Inclusive, um dos desenvolvedores é trans, se não me engano. Sim, e aí foi interessante...
Teve uma réplica.
Uma réplica. As duas sentaram e debateram e falaram, olha, minha visão é essa. Entendi. Eu falei assim, eu fiquei ofendido por conta disso. Foi até uma discussão muito interessante.
Entendi. Na verdade, assim, não é contra ela que isso é usado. Tipo, não é contra a Larissa que o nome de batismo dela é usado. O nome de batismo da Larissa é uma senha que é usada pra você entrar num lugar.
Uhum.
Que outra pessoa, que no caso é um chefe da Larissa, se eu não me engano, coloca o nome de batismo dela como a senha. Porque, aparentemente, o que acontece? A Larissa teve um relacionamento com o Donovan, que acabou. Não sei se foi um relacionamento de que eles namoraram, não conta muito, mas, assim, eles se pegaram. Eles tiveram uma coisa e foi assim que eles se conheceram. Depois dessa Larissa, ela ficou com um outro cara, que eu acho que é o chefe dela, se eu não me engano. Pelo que dá pra entender na história, ele não
dessa corporação,
isso,
né?
Isso. Não aprofunda muito, mas ela pegou... Não sei se é chefe ou se é um colega de trabalho, não me lembro agora. Mas ela pegou esse cara. No que ela pegou esse cara, aparentemente foi um relacionamento um pouco... Que se desenvolveu um pouco mais, e ela contou isso pra esse cara.
Uhum.
E esse cara colocou
esse nome
de batismo dela como uma senha pra você entrar num lugar, mais uns números lá, sei lá.
Uhum.
Uma coisa assim. E aí, tipo, isso é uma senha que você usa. Na hora, eu também falei, tipo, pô... Mas vão usar isso aqui e, tipo, meu, meio esquisito, né? Porque eu sei um pouco de que as pessoas que são trans têm um pouco dessa coisa com esse nome e tal, não é legal e tudo mais.
Exatamente.
Mas, assim, eu não tenho muito como opinar nisso. Eu só sei que não é tecnicamente contra a Larissa que isso é usado.
Uh-huh.
É um cara que nada a ver e que namorou ela que botou essa senha
lá no
computador
dele. Uh-huh. O que eu achei interessante sobre essa discussão foi que, inclusive, a própria autora falou isso. Falou assim, cara, eu sou uma artista trans, então eu preciso falar das coisas que me pesam e que me magoam, que... Sabe? Que tem algum valor, algum significado pra mim. E por anos as pessoas usaram o meu nome de batismo pra me machucar. Então, de certa forma, o que eu queria mostrar é isso. Que ele tava, mesmo sem ela, sem a personagem saber, o Donovan, o personagem, tava machucando ela, sabe? Essa foi meio que, de certa forma, a intenção. Isso eu acho muito nobre.
Acho que não o Donovan, né? Mas
talvez
os diálogos, porque... Tem muita coisa que, tipo assim, se eu não escolho uma opção, eu não vejo a outra, né?
Claro, aí não tem como saber tudo.
Mas eu acho que o que pode ter acontecido é... A Larissa pode ter tido algum relacionamento com esse cara que não deu certo pra alguma coisa, esse cara foi cuzão e colocou esse nome lá.
Sim,
aí
sim.
Realmente, né, você tá propositalmente querendo machucar a pessoa.
Uhum. Então, eu li toda essa história ali, tipo, a primeira matéria que saiu, depois a réplica e tal. Uhum. E aí, tipo, o que eu tiro disso é assim, tipo... É muito bom que a gente tenha esse tipo de representatividade nos jogos, mas a gente não adianta a gente ter representatividade nos jogos se a gente não falar dos problemas que essas pessoas passam. Uhum. Tipo, eu também não posso ter muita propriedade pra falar porque eu não sou trans, mas, tipo, eu como um homem gay, tipo, eu sei que, tipo, do que me adianta os jogos colocarem personagens gays se eles não falarem dos problemas que a gente passa? Uhum. Tipo, que tipo de conscientização ele vai trazer pras pessoas se eles não abordarem esse tipo de problema? Então, eu acho que foi uma situação que... Os desenvolvedores colocaram justamente para expor isso. Acho que a pessoa que trabalha no jogo, que é trans, provavelmente deve ter passado por isso também.
Uhum,
e
uhum.
quis retratar isso. E as pessoas que não estão ali nesse contexto, elas não vão entender como isso é um problema se elas não verem isso aplicado.
Uhum,
então, eu acho que essa foi a intenção dos desenvolvedores.
E, na verdade, assim, eu só percebi que a Larissa era trans quando isso aconteceu. Porque fora isso, ela não é um personagem que vai chegar assim e falar, oi, eu sou trans.
É claro.
Não é isso. Porque ninguém faz isso.
É, exato, exato.
Então, eu só percebi quando tipo, uma pista que deram pra senha era...
Era essa, então.
O nome de batismo dela... Eu não lembro o termo que usam, mas usam uma coisa assim. O nome... Eu joguei em inglês.
Você jogou em inglês? Não era dead name?
Era uma outra coisa.
Birth name.
Mas não era birth name também.
Que estranho.
Mas era alguma coisa assim. E aí eu falei assim, ué... Aí tá, esse momento é o momento que você tá fazendo ligações. E você consegue, como você tá jogando com o hacker, você consegue pegar e usar a voz de outras pessoas no telefone. Então você liga como... você liga você sendo o cara, você liga como sendo uma outra mina. Você liga como sendo várias pessoas. E aí, numa dessas ligações, aí falaram, não, porque a Larissa, o nome dela é tal. Aí, oi? Eu falei, ela é trans, entendi, pô... Mas o nome dela que era usado...
Que foi isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que...
Ficou uma coisa... Na hora, eu só percebi nesse momento.
Uh-huh.
Eu fiquei feliz, falando, legal, tem uma personagem trans. E ao mesmo tempo eu falei, mas vamos botar isso aqui?
Aham, uh-huh,
que esquisito, mas...
Tipo, eu acho que foi esse o problema até que a Daniela falou. Que foi... Eles revelaram dessa forma.
Ah,
a forma como eles revelaram que ela era trans foi usando o nome de batismo dela. E esse era o problema. Acho que é especificamente esse o problema. Que de revelar esse lado do personagem de uma forma negativa, de certa forma, entendeu?
Entendi.
Mas eu acho que o que o Matheus falou é bem isso mesmo, né? De tipo, pô... E que foi o argumento que os desenvolvedores usaram. De tipo, cara, isso é algo que acontece mesmo.
Sim.
A gente precisa falar sobre isso. Mesmo que no futuro e etc.
Mesmo que a gente queira que isso não aconteça mais, tipo, a gente precisa mostrar como acontece o que acontece.
Exatamente.
Porque é problemático.
Uhum.
Não quer dizer que, tipo, eu não quero que tenha um personagem gay se não for pra falar de desgraça. Porque, assim, existe a questão, assim, tem muito filme gay que é só desgraça. É só, tipo... eu também tô cansado de ver extremos, assim.
Eu
só
que
acho que, tipo, quando você vai ter esse tipo de representação, eu acho que é bom você adicionar, tipo, nuances... da vivência desse tipo de pessoa. Obviamente, você vai precisar ter esse tipo de pessoa na tua equipe de desenvolvimento pra saber fazer uma coisa, acho que, fiel ao que realmente a gente passa. Mas era isso que eu queria esclarecer, assim.
Claro.
Tipo, não é, tipo, não gosto de quando tem um personagem que é gay, mas não desenvolve. Não é,
porque
isso.
O que basicamente era, tipo, não tem um personagem só por ser gay, né? É isso que você quer dizer.
Tipo, ele tem que... tem um contexto
dele.
Tem um
contexto e J.K. Rowling.
Aquele cara que aparece no fundo é gay.
Parabéns.
Não é assim.
Mas o filme ele não vai ser, tá?
Eu entendo o que você quer dizer.
Quando você falou isso, eu até fiquei pensando, porque assim, obviamente é um futuro. Você vê, é um futuro. E como eu disse, o Donovan e o outro personagem... Sempre esqueço o nome desse outro rapaz.
Brain.
Alguma coisa com B.
Brandes. Eles são um casal gay. Mas eles não tem nenhum momento ter uma problemática ali de questões de... Ah, eu sou gay, você é gay. E aí a gente tem esse problema aqui. Que eu não sei se foi por conta de... Ah, estamos no futuro, então não tem mais problema aí, não.
Pode ter, sim.
Ou alguma coisa assim. Mas é tipo... Tem muita coisa de história de amor, muito bonitinha, e eu, tipo...
Nossa, e é o tipo de coisa que você gosta.
Eu adoro coisas lindas, fofas, a felicidade, o amor do coração.
Mostra um lado bom. Nossa, tem muito filme que é, tipo, de temática gay, que é só desgraça.
Exato,
e aí a gente não aguenta mais, gente, só gays fudendo. Já tem eu na minha vida.
Chega.
Muito bem.
Mas o que
pode
eu queria
crer.
Falar sobre o nome do bar,
que eu falei
que tinha esse bagulho louco... É, eu não sei se vocês conhecem da questão do shintoísmo e tal, a lenda do fio vermelho, Akaito.
Não.
Eu falei uma vez do Akaito num vídeo do meu canal, falando
tem
sobre...
Tem isso no Your Name,
né? Sobre Kimi no Nawa.
Ah, é verdade.
Isso,
é.
O Akaito. O Akaito, pra quem não conhece, é um mito que, na verdade, é do budismo chinês. Não tenho certeza se é budismo, mas da China. E ele foi depois transportado pro shintoísmo japonês. E a lenda diz que duas pessoas que têm que ficar juntas, elas estão ligadas por um fio vermelho que vem do dedinho, e que esse fio ele é infinito, e não importa o quanto essas pessoas se distanciem, esse fio sempre vai ligar elas para que em algum momento elas se encontrem.
Que fofinho isso.
É fofinho. Só que aí eu fiquei... O final do jogo vem, e aí é um baque, e aí você fala, mano, o que aconteceu aqui? Porque tem toda essa questão de destino e de fatalismo e pré-determinismo e tal no final do jogo. De um jeito muito bizarro e muito maluco que eu falei, não acredito que isso aconteceu. Tô muito puta. E eu senti uma ligação com essa coisa do Akaito, mas não numa coisa tipo assim, eu e você, o Isidro, o Matheus, ah, nossa, aqui, nós. Uma coisa mais... Vários.
Uhum.
Por isso que é strings.
Uhum. É onde esses fios se encontram
fios.
E se cruzam,
exatamente.
Né?
Exatamente. E uma coisa dessa magnitude, assim, o destino de várias pessoas ligados ali de uma forma parecida com o que o Akaito diz, mas de um jeito diferente, bem bizarro e distorcido, porque, na verdade, era tudo uma coisa muito louca, que você não faz ideia.
Entendi.
Eu não esperava, gente, eu não esperava de verdade. O final que rolou esse bagulho aí, eu falei, não.
Que louco.
Não, você não me pegou desse jeito, eu parei assim, eu falei, você tá me zoando, velho. Não acredito nisso. Ah, não.
The Red Strings Club.
Dá um nó na língua.
Dá um nó,
né?
Na língua. The Red Strings Club. Saiu no começo desse ano, dia 22 de janeiro. Está disponível aí no Steam e no GOG para PC, Mac e até Linux. Olha
isso,
só, como
ah,
os menininhos são
ressaltar...
bons. Eles foram espertos, foram lá e apertaram o botão de exportar para Linux no Unity.
Pois é, incrível,
muito
não
bom,
é mesmo?
Sempre bom.
Não, e eu queria falar, eu recebi uma key da Devolver para jogar esse joguinho, só para ficar claro aí.
Muito
tá?
bem, muito bem. Muito obrigado, Devolver, pela key aí, para a gente ter jogado. Muito bem, senhor Matthews. Sua vez.
Minha vez. Ah, o jogo que eu joguei foi Final Fantasy XV. Pela segunda vez, mas é uma segunda jogada específica, porque foi o famoso Couch Gaming.
Uhum.
Quem tava jogando era o senhor meu namorado, o Thiago. Inclusive, um beijo pro Thiago quando você for ouvir esse podcast.
Beijo, Thiago.
E ele tava jogando pela primeira vez, e aí eu fui assistindo ele jogar, e também ajudei ele a fazer algumas side quests, fazer algumas coisas do jogo. E aí nessa segunda jogada, como eu tava como espectador, eu consegui revisitar o jogo que eu já tinha jogado quando saiu, porque quando eu trabalhava no IGN eu fiz o review dele. E foi eu vi com outros olhos, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim.
Uhum.
Ainda mais porque nesse meio tempo todo o jogo recebeu várias atualizações gratuitas. Não só os DLCs, mas atualizações gratuitas com melhorias mesmo de interface, gameplay. E eu vi essas coisas em ação, né? Porque eu não... Eu tinha até pegado pra jogar de novo um tempo atrás, mas eu cheguei lá numa parte... Depois fui fazer outras coisas da vida, eu não avancei tanto. Então, não revi tanto do que eles tinham feito. Agora eu vi.
A primeira vez que você jogou foi até onde? Você...
A primeira vez que eu joguei foi até o fim.
Foi até o fim,
é,
em geral.
Eu fui numa atacada só até o fim. E...
quanto tempo é isso, mais ou menos, pra galera?
Se você for diretão, assim, sem fazer...
Side quest,
sem se perder lá no, 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 na parte que é aberta, dá umas 30 horas, assim, 25, 30 horas.
Tá.
Socorro.
É. E aí, se você se perder, ah, sei lá, tipo, a gente meio que terminou, acho que umas 60 horas fazendo tudo que tinha pra fazer.
Ah, legal.
É. E ainda tem mais coisas, né? Porque tem os DLCs e tal, tal, que a gente não tem.
Uhum.
Mas aí eu vi que, cara, eu só fiquei pensando, se esse jogo tivesse saído... 2 anos depois que ele saiu, com tudo, com o jeito que ele tava agora, sabe? Mas ainda melhor, porque acho que mesmo com as melhorias que eles fizeram, eu achei ainda que tem muita coisa faltando.
Uhum, uhum.
É, assim, acho que eles rechearam bem a parte do gameplay. Acho que deu uma melhorada muito boa nisso, mas ainda tem a questão que é a história, que é, assim, acho que é um dos maiores atrativos para os fãs da franquia, que é sempre a história do Final Fantasy, ainda é cheia de buraco. Esse eu não tenho mesmo o que fazer, não tinha atualização que salvasse. O que eles fizeram naquela atualização que introduziu mais um pedaço lá no capítulo 13, necas, porque vou chamar Bela Bosta.
Bela Bosta ou DLC.
É, porque, assim...
a expansão.
É, os DLCs eu joguei um deles só, que foi o do Gladio, que eu também não achei legal. Os outros falaram bem melhor, então eu tenho esperança de que sejam melhores mesmo. Eu tenho interesse em comprar o passo de temporada daqui a pouco, porque eu imagino
tá
que vai entrar a promoção. Ainda mais que anunciaram que vai ter DLCs até 2019, eu não sei porque a Square tem essa síndrome de não largar osso. Eles fizeram isso com o 13, agora estão fazendo com 15, pelo jeito. Mas, cara, a primeira vez que eu joguei eu já tinha notado vários problemas na própria história, mas, tipo... como um espectador, eu notei muito mais, assim, várias coisas que não faziam o menor sentido, assim, mas que, tipo, quando você tá jogando, você meio que vai levando, porque faz parte do jogo, sabe? Tipo, ah, te dão um motivo qualquer pra você ir até tal canto. Aí você tá jogando, você só vai, sabe? Mas aí, assistindo, eu falei, não, por quê? Sabe? Por que que a gente tá fazendo isso aqui? E aí, não tinha muito motivo, mas é uma coisa que eu acho que, pelo menos pra mim, quando eu tô jogando, a gente, não é nem que não percebe, mas a gente meio que aceita, porque, tipo, ah, beleza, eu quero upar meu personagem, então eu vou lá mesmo fazer essa palhaçada aqui. Mas como espectador...
essa palhaçada.
É, tipo, eu vou até a puta que pariu pegar feijão pra não sei quem.
Não, isso é uma coisa que eu ficava muito puta com
Fat Quest,
o
né?
Fallout 4.
É que é só,
cara,
isso.
É um bagulho, tipo assim,
nossa,
sequestraram,
sim,
o seu filho. O que que você vai fazer? Ah, eu vou lá fazer...
Resolver
os problemas dos outros enquanto meu filho sumiu. Cara, eu falei isso pra minha mãe.
É, foda.
Minha mãe ficou louca. Ela falou, como assim, Letícia? Pelo amor de Deus, se sequestram você, eu passo a minha vida. Atrás de você, eu não vou dormir.
Exatamente.
Eu falei, é verdade.
É foda.
Então,
né?
É a famosa questão que muitos jogos têm isso, né? A falta de urgência, porque... tipo, ah, tá acabando o mundo lá, não sei o quê. Ou mataram não sei quem, muito próximo a você.
Ah, beleza,
vou matar esse bichinho. Ele tem essa diferença, essa a famosa dissonância ludo-narrativa, que é o termo.
Ah, é o grande termo.
Mas aí, cara, como gameplay, por exemplo, eu achei o combate... é muito legal o combate, sabe? Tipo, eu não tinha...
assistia legal, né?
Então, ele é muito... bom, e até quando eu pegava pra jogar, porque eu fiz alguma side quest e tal, falava, nossa, que saudade disso aqui, sabe? Isso aqui é muito bom, isso aqui funciona muito bem.
É gostoso dar umas porradas.
Então. Por mais que, tipo, a maior parte do tempo você não... não é que ele não tem estratégia, mas é que, tipo, o Noctis tem, sei lá, ferramentas limitadas pra lidar com as coisas. Ele tem várias armas, mas meio que elas funcionam da mesma maneira.
Sim.
A diferença é meio que velocidade só.
Sim, sim.
Aquele recurso que eles adicionaram depois, que você pode controlar todos os quatro, trocar... Tava no teu gameplay?
Tava.
Ou foi uma coisa só de DLC?
Não, ele tá... não precisa de DLC. Ele é uma atualização gratuita, só que ele tá... como é que diz quando ele tá... tá por trás de um... você tem aquele sistema de evolução do personagem, aquela árvore de habilidades. Essa possibilidade de controlar os outros personagens tá por trás daquilo. Você precisa comprar um negócio.
Entendi.
Vários pontos que eu esqueci quantos são, mas são bastantes. Tipo, uns 300 e pouco. Isso é muito. Pra poder controlar os outros personagens em batalha. Então, não chegamos a fazer isso, porque tem outras prioridades lá na árvore de habilidades. Mas... eu acho que, tipo, era uma coisa que, obviamente, devia ter desde o começo, mas não ia ter, porque... os caras só desenvolveram o gameplay dos outros personagens para as DLCs. Entendeu?
Sim.
Porque o gameplay deles é completamente diferente dos outros personagens do grupo. Eles não têm, por exemplo, a habilidade do Noctis de usar várias armas diferentes. Não, eles usam, tipo, duas no máximo. E a jogabilidade deles é diferente. Por isso que, tipo, não ia ter no começo, porque os caras não tinham feito.
Uhum.
É o que eu falei, que, tipo, se esse jogo tinha saído agora, sei lá, ano passado, final do ano passado, com muitas dessas... partes de gameplay mais afinadas, refinadas e melhoradas, ele já teria sido recebido bem melhor. Eu não acho que ele teve uma recepção ruim, eu acho que ele teve uma recepção muito boa quando saiu.
Ele foi louvável só por ter saído e não ser uma bosta.
Exato.
Foi louvável só por causa disso.
Porque foram mais de 10 anos aí esperando, mudança de nome, mudança de escopo, diretor, tudo.
Como é que era antes? Era o
Final Fantasy XIII.
Versus XIII.
Ele ia fazer parte da mitologia do XIII, que é a Fábula Nova Crystallis, que envolve também o Type Zero.
Uma última pergunta que é muito importante, muito essencial. Dessa segunda vez que você viu o jogo, o seu crush entre os quatro mudou?
Não, continua sendo o Ignis. Claramente um rosbando ali,
quem,
velho.
Quem que é? É porque eu relembro, eu só joguei, cheguei a jogar a parte das demos. O jogo em si eu não joguei. Ignis qual que é?
É o de óculos.
É o de óculos.
É o que dirige, é o que cozinha. Gente, mano, marido, velho.
É rosbando, rosbando.
Noctis,
e o Noctis é o principal.
É, sim.
É o emozinho.
Ele é muito chato.
É o emozinho.
É o Sasuke.
É assim, eu entendo, ele é muito chato. Nossa, eu entendo porque ele é muito chato. Eu acho que
ele é príncipe, né?
Ele é mal compreendido.
Não, ele é chato mesmo. Ele é mimado pra caramba.
Não, ele é meu amor.
E aí, o Gladio é o grandão que usa a espadona.
Eu
acho ele um pouco chato. Ele é meio cuzão. Mas ele tem partes. Ele tem umas partes boas.
Ele é mais paizão, irmão.
Ele come cup noodles.
Não é paizão, não. Ele é muito bruto. Ele é meio estúpido.
O Ignis é mais paizão.
É, o Ignis que é paizão. O Ignis é tão paizão que às vezes até é chato.
Vamos dirigir ou não?
É, sempre, toda hora. Não pode dirigir, é muito perigoso. Ele é meio chato nessa parte. O Prompto é um molecão. O Prompto eu gosto do Prompto bastante.
Muito, ele é muito. Eu não sei nem como é que o Prompto tá ali no rolê.
Nesse rolê.
Assim, tipo, ele é uma criança. Ele é muito então. Neném.
Mas eu acho que, tipo, ele tinha tudo pra ser muito boa a história. Assim, no final ela tem um momento de redenção. O bem final, assim.
Que a história fica legal.
Fica muito legal. Aí. O final, a última cena, assim, a última das últimas cenas. Não, a penúltima foi quando eu chorei, porque é quando toca o tema do Final Fantasy, que é aquele que tem desde o começo. E aí eu falei, não dá. Você joga essa carta aí, eu não consigo resistir. E aí eu falei, melhor Final Fantasy, mas não é.
Mas não é.
Melhor.
Mas é assim, quando tem esse momento da música tema, não importa, eu posso estar jogando qualquer um. Falo, melhor Final Fantasy é esse aqui.
Não, cara, eu preciso voltar pra você. Eu estou negligenciando os meus... Minhas antigas paixões japonesas. E porque, tipo, cara, falta eu jogar um Final Fantasyzinho, falta eu jogar um Persona, que eu adoro.
Porra, Persona.
Tem a edição. É completa já, né? Aquela Royal Edition saiu já, né?
Saiu, saiu já, com todos os DLCs e a expansão multiplayer também. Que
multiplayer,
essa eu
cara,
não joguei.
Tem isso aí.
Não joguei.
Não
tenho a mínima ideia como essa porra funciona.
Eu lembro que eu até fiz um texto quando eles anunciaram o pacote de Assassin's Creed no Final Fantasy.
Uhum.
E aí eu fiz, meu Deus, não tem, mas acabou os limites, se eles houveram, eles acabaram.
Isso, não.
Acabou,
mas eles quebraram
muito
mais ainda, né?
E aí, isso agora. Que eu ia falar. Naquela época eu falava, nada mais faz sentido. Agora,
nada
tem,
mais
tem,
faz
tem personagem, tipo... Eu vi um personagem...
Não.
Tem o Gordon Freeman.
Tem o Gordon Freeman. Por que tem o Gordon Freeman
no Half-Life? E tem as roupas do The Sims 4.
As roupas do The Sims, cara. No Final Fantasy XV é tipo... Isso... Nossa, cara. Assassin's Creed faz muito sentido perto desses dois, cara.
Não. Presta atenção. Tem uma atualização do Assassin's Creed que eles... adicionam meio que um camelo que parece um chocobo e você ganha...
Ai, que legal.
Um camelo
parece um chocobo. Ele sempre apareceu,
ele
de certa forma, né?
Ele tem um rabo, assim, que é meio pena, assim,
uh-huh.
E ele adiciona uma arma pro Bayek, que é parecida com uma das armas lá do Noctis, e um escudo. E pra você conseguir essas armas, você tem que fazer um puzzle. Depois que você termina esse puzzle, aparece...
No Assassin's Creed.
No Assassin's Creed Origins,
uh-huh.
Aparece o antagonista do Final Fantasy XV.
Que?
Ele aparece no Assassin's Creed. Ele aparece no Assassin's Creed, o personagem, o...
Bardin.
Ele fala uns barulhos.
Que não precisa falar quem é, uh-huh. Que é o último chefe mesmo do jogo,
uh-huh.
Que é o antagonista. Ele aparece, ele só aparece, ele nem fala, ele só aparece e vai embora. Aí, aí o bike fica assim.
Ué?
Hã? Aí beleza, aí ele pega a espada, pega o escudo e vai embora. Basicamente é isso.
Eu realmente, aí eu percebi como tem tudo ali que um Final Fantasy precisa ter. Gente, a história tem cristais, ponto. Já é o suficiente. E é toda aquela historinha meio que... Ah, é meio clichê, mas é o que definir o Final Fantasy, né? Ah, eu
O escolhido e salvar o mundo.
É, que definir cristais ou fazer coisas com cristais. Então ele é super isso. E foi uma experiência muito interessante, porque como eu assisti mais do que eu joguei e, tipo, ver o que outra pessoa estava achando e debater depois. É muito interessante, é bem gostoso.
Legal, legal.
Lusco.
Muito bem, Final Fantasy foi lançado em novembro de 2016, então já deve estar disponível. Eu acredito até já com uns descontinhos já, né?
É, comparado. Vira e mexe tá nas promoções da versão normal. Tá,
quando que vai sair pra PC? Você sabe? Você lembra? É esse mês de março,
já?
Né?
É agora em março.
É agora
esse
em março.
Esse é dia 20.
Muito bem, e agora é minha vez. É, gente, normalmente eu só falo uns jogos que eu tô jogando, mas dessa vez eu me preparei. Ontem eu fui, ouvi dizer que tinha saído o Into the Breach, que é um novo jogo dos criadores do FTL. E eu, como um fã muito... FTL é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é um dos jogos que eu acho que eu mais joguei, por incrível que pareça. Eu sempre volto lá e jogo, é tipo um roguelike de administração de espaço e de uma nave espacial, e você meio que batalha com a nave espacial também. É muito interessante. E basicamente, Into the Breach é um jogo que ele é basicamente... É difícil encontrar uma definição dele. Eu sei que o Austin Walker, o editor-chefe do Waypoint Gringo, definiu como um jogo de dança de robôs. E de certa forma é mesmo uma dança de robôs.
É Space Channel 5 pra mim isso daí, dança de robôs.
Mas não é uma dança exatamente, uma valsa ensaiada de robôs, sim. Saca?
Entendi. O quão parecido ele é com FTL? Ou ele tem nada a ver com FTL?
Não, ele não tem nada a ver com FTL. Nada a ver mesmo, assim. São dinâmicas completamente diferentes. Ele é um levemente roguelike. Ele é um rogue, mas ele não é tão desesperador como é o FTL. O FTL é tipo... Cara, você vai morrendo, você perde tudo, você tem que começar do zero mesmo. Esse você vai abrindo as coisas, assim como o FTL, você vai abrindo outras naves e tal... Mas...
No espaço também?
Não, ele não é no
uma
espaço.
Navinha,
como... Deixa eu explicar a história, né? Deixa eu explicar a história. Basicamente, a história é a seguinte. Em um futuro muito distante, ou X, não sei onde que tá esse futuro, mas... 2000XX. Uns alienígenas gigantes, tipo Starship Troopers, pra quem lembra, uns insetões gigantescos vieram pra Terra e estão destruindo geral a Terra. Basicamente uns insetões mesmo. E você é um cara que viaja no tempo, você tem um esquadrão que viaja no tempo, e tá sempre tentando matar esses bichos, porque aparentemente esses bichos, toda vez eles ganham. Então, todas vezes eles matam todos os seres humanos.
É um dia da marmota?
É tipo um dia da marmota.
Quê?
Como é que é em português? Um passe de mágica?
O nome do filme. É em português.
O dia da marmota é um dia que se repete.
Groundhog Day.
Ah, tá.
É um dia que se repete, que você acorda
pensando.
E você tá no mesmo dia e acontecem as mesmas coisas. Isso tem muito fim.
Literalmente no dia da marmota, tipo dia nos Estados Unidos,
então,
que tira a marmota
por
do
conta
buraco.
Do filme, né?
Mas existe isso por causa do filme.
Isso existe por conta desse filme.
É.
Eu achei que isso existia porque isso existia.
Não. O
eu
negócio
lembro,
de.
Até no
não,
Bambi, o dia que a marmota do Bambi saía da torre.
Então, não.
E todo mundo
isso existe de fato. Aí existe um filme com o Bill Murray chamado Dia da Marmota, em que ele repete o mesmo dia todos os dias.
Ah.
Que ele é um âncora de telejornal que ele é obrigado a fazer a cobertura disso daí nos Estados Unidos. E ele
Entendi.
Fica putaço e odeia. Ele é mó cuzão, ele odeia todo mundo. E aí o que acontece é que é um dia horrível, e aí ele acorda no outro dia, e aí é o começo daquele mesmo dia. E aí, ao longo de vários e vários dias que ele vai se repetindo, ele vai se tornando uma pessoa melhor. É esse tipo de filme, assim. Esse é um clichê narrativo de viagem no tempo. E é basicamente um pouco essa história. O lance, assim como FTL e esse jogo, ele não para pra falar assim, ó, eu vou contar pra vocês a historinha desse mundo. Tanto o FTL quanto o Into the Breach, eles seguem... Aliás, é até curioso porque isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava fazendo aula de roteiro e análise de roteiro e tudo mais. Que sempre quando você vai escrever um roteiro, você escreve essa história, aí você pega as 10 primeiras páginas, digamos que é um roteiro de um longo, você pega as 10, 15 primeiras páginas e as 10, 15 últimas páginas e você joga fora. E é ali que é onde você tem que... É ali que é o tamanho da sua história. Tipo, o começo é muita enrolação de descrição, porque é um mundo encantado, papapá. E enquanto que sempre você sente, só tem que começar com ei, isso já está acontecendo e você vai entender através do próprio universo. E é meio que isso que esse jogo faz. É, existe esses insetos, invadiram esses, e tem esse esquadrão de robôs controlado por seres humanos, são mechas assim, específico, que vão destruir esses alienígenas, insetões. Os insetões. É, o jogo ele funciona como se fosse num tabuleiro meio de xadrez, assim, mais ou menos o tamanho de xadrez. Os mapas são sempre nesses tabuleiros. Só que, e é muito interessante porque ele se disfarça como um jogo de estratégia, tipo XCOM, de squad, sabe, de controle de squad por turnos, só que no fundo ele é um jogo de puzzle, mesmo porque o seu objetivo é só sobreviver até o fim da contagem de turnos, tipo, varia entre, sei lá, 8 turnos a 5 turnos. E aí ele te dá objetivos, tipo, mata todos os inimigos, ou mata esse inimigo específico, ou não deixa os inimigos atacarem essa base em específica. É basicamente esse tipo de pequenos objetivos que tem na fase. Só que ele não é tão estratégico, porque você não tem que ficar de fato, tipo, pensando, nossa, eu vou lá e mato esses caras e tal. Não, você tem que pensar em uma maneira de, a cada turno, os inimigos não baterem em nada, nenhuma das estruturas, e que eles não te ataquem. Esse é o objetivo a cada turno, de certa forma. Então, o que você tem que fazer, e é por isso que é uma dança de robôs, é que você tem que posicionar os seus robôs em lugares que eles batam ou empurram os inimigos para outros lados do tabuleiro, assim, para afastar eles dos lugares onde eles vão atacar na próxima rodada. Então, por isso que é meio puzzle. A cada rodada, você tem um puzzle de tipo... Ah, eu preciso mexer essa e essas peças. Como é que eu faço isso? Qual que é a melhor maneira de fazer isso, sabe? Então, ele tem meio que essa mecânica de puzzle dentro de um jogo de estratégia. Tipo, como é que é a melhor maneira que eu faço nessa rodada para que esses personagens parem onde eles têm que parar no fim dessa rodada? Porque sempre que eles atacam, e durante a sua rodada, você vê onde é que os monstros vão atacar na próxima. Então, tipo, durante a sua rodada, ele fala assim, ó, esse monstro vai atacar isso daqui, esse monstro vai fazer esse ataque desse jeito e esse daqui desse jeito. E cada um deles tem muita... de fato, os monstros, assim, são muito variáveis, assim. Eles têm ataques muito variados.
Como
o que é muito interessante.
Como é que é a visão desse jogo?
Ele é isométrica de cima, assim, ele é uma isométrica. E é justamente essa parte, na real, mais bonita do que... Tipo, do jogo todo. A parte que eu mais pirei de longe, assim, tipo, mano, que é muito foda, é a arte, cara. A arte desse jogo é muito linda, cara.
É pixel art?
É um pixel art, só que é muito louco, porque é o seguinte, quando você tá no menu, você vê esse mesmo mapa, só que mais afastado. Ah. É exatamente o mesmo mapa, só que como ele tá mais afastado, você não vê mais os pixels. Então ele parece um puta desenho lindo, tá ligado? Tipo, todos os mapas, tudo que você vê, parece meio que uns desenhos daqueles... Sabe aquele tipo de pixel art com muito, muito pixel, tipo os dolls que tinha antigamente?
Sim.
Esse tipo de pixel art, saca? Ah. De muito,
nossa,
muito
dolls,
pixel. De tipo de... Sabe? Cada doll tem tipo, mano, sei lá, 100 pixels de altura, sabe? Então é muito, muito pixel. E isso que é legal. Eles abrem os pixels pra ficar bem macro, aí, tipo, quando você tá lutando, tipo, uns pixels grossão, e aí todo o resto, tipo, os perfis dos personagens, dos mechas, é tudo mais afastado, então eles parecem, tipo, esses desenhos fodas, meio esse estilo de pixel art de doll, sabe? Então é lindo, assim, é muito, muito, muito bonito mesmo a arte, assim, é uma coisa
impressionante. Pelo que você tava explicando essa parte de puzzles, ele me lembrou um pouco, não sei se você já tinha visto, aquele jogo do Venturelli, Marco Venturelli, o Star Viking.
Ah, eu tô ligado.
Tu lembra dele? Porque ele tem uma parada parecida,
mano,
com isso.
Eu ia falar o seguinte, se eu fosse o Venturelli, sinceramente, eu ia ficar meio magoado com esses caras do Into the Breach.
Mas ele parece mesmo?
Não por conta desse jogo, mas ele lembra coisas que veio... Ele, tipo, tem coisas muito... Por que que eu tô dizendo isso? O Marco Venturelli, pra quem não conhece, é um game designer aqui do Brasil... que produziu principalmente coisas junto com a Behold, fez outras coisas também, como o Relic Hunters e tudo mais, mas ele parece que basicamente fez muita coisa com a Behold. E um dos mais famosos que ele fez foi o Chrome Squad, que é justamente um jogo de estratégia de esquadrão, etc, muito baseado em XCOM, e é nesse mesmo... estilo isométrico, pixel art, bem parecido com Into the Breach. Então lembra muito visualmente você bate o olho e fala assim, nossa, é mesmo a mesma até disposição e a forma como você tem que, de fato, tipo, mudar a posição dos inimigos na tela pra eles não te atacarem e tudo mais, é bem parecido nesse
tem
sentido.
Tem barreiras também, tipo, pra eles se protegerem, que nem tinha no...
No Chroma Squad que você... Não necessariamente, você pode fazer isso de tipo, mano, eu vou me esconder atrás da montanha e aí o bicho, quando ele for atacar, ele ataca a montanha. Mas você só pode empurrar o bicho vai continuar atacando só pra equipe no nada, entendeu? Uhum. É meio por isso que você vai mexendo os personagens. E...
Esse tabuleiro tem nível de alto, baixo?
Não, é um nível só. É, eles têm alguns tiles, né, alguns... quadradinhos do tabuleiro, eles têm de fato ações específicas que você pode fazer lá. Por exemplo, no deserto, se você tá num mapa que é no deserto...
Onde eu te encontrei. Você me viu passar.
E aí você dá um tiro em alguns tiles que tem areia, que tem dunas, aí fica uma fumaça gigante, e aí ninguém pode atacar naquele, ou se curar, por exemplo, ou fazer nenhuma ação
naquele quadrado,
entendeu? Então, essa parte que eu mais curti foda foi realmente a arte, que é maravilhoso, e é muito louco, porque é um trabalho de pixel art tão bonito, tão refinado, que não só traz muita personalidade a todos os personagens, e até os inimigos e tal... Mas, cara, tem os perfizinhos dos pilotos dos mechas que ficam sempre no canto esquerdo, assim, do quando você tá jogando. E eles ficam soltando frases, é muito interessante.
São sempre os mesmos pilotos?
Não, eles são, tipo, você sempre tem um piloto principal, que é o que controla o robô principal de dar porrada.
Uh-huh.
E os outros dois são, tipo, pilotos genéricos. Mas esses pilotos, eles vão ganhando experiência conforme você vai matando eles. Aí, no fim do jogo... Você
matando
pode
os bichos, não eles.
Matando os bichos.
Eles matando os bichos
vão ganhando experiência. E aí no final do jogo, tipo, e eu vou falar o final porque não tem spoiler, faz parte.
Você terminou já?
Já.
Em uma noite?
Mano, eu terminei em meia hora. Eu vou te explicar.
Porra,
por quê.
Assim?
Caralho, como
eu
assim?
Eu vou explicar essa parte. Essa parte que começou a me deixar um pouco chateado. Quando você chega no final do jogo... da campanha, não do jogo, mas da campanha, da run que você faz, ele fala pra você, escolhe um desses pilotos que ele vai voltar no tempo com você. Aí você escolhe um dos que ficou, sei lá, que ganhou mais experiência, aí você leva ele e você pode usar ele numa nova run. Mas é a única coisa que você traz pra uma nova run, entendeu? É sempre o piloto que sobrou. Todos os seus recursos, todos os seus negócios vão embora quando você inicia uma run nova. Por isso que é um roguelike, entendeu?
Ah.
E aí, qual que é a treta? Isso é uma coisa que eu vi até o Heitor, se não me engano, do Overloader, comentando no Twitter esses dias. O jogo, ele te acelera pra você terminar. Basicamente, qual que é a estrutura? Você começa numa ilha, são quatro ilhas pra explorar, e uma ilha final, que é onde tem o chefão, que tem um vulcão gigante e tal, é onde tem um insetão final. E aí o jogo, o primeiro run que você faz, ele fala, vai... Começa aí, mata esses caras aqui e tal. Beleza, você terminou essa ilha, ó, você pode fazer essa segunda ilha. Quando você termina a segunda ilha, ele já abre a ilha final. E fala, olha, se você quiser, você pode ir na ilha final. Agora você termina o jogo, você não precisa ir nas outras duas ilhas. Aí você fica tipo, ué? Mas como assim? Eles estão simplesmente falando pra ir até o final. Então é isso que acontece. Tipo, você vai sempre, mata o chefão final. E aí você volta no tempo e começa tudo de novo essa batalha. O FTL, por exemplo, eu joguei muito tempo. A primeira vez que eu consegui terminar, era muito difícil. A primeira vez que eu consegui terminar, cara, foi muito tempo, assim. Eu, tipo, fiz umas 20 runs até eu conseguir terminar pela primeira vez. Esse daí, como eu falei pra vocês, eu terminei em meia hora, velho. Porra, em meia hora? Não é possível. Então é muito esse ciclo de rogue, sabe? De você fazer uma run e zerar e começar do zero. Ele é muito curto no Into the Breach. E eu acho que talvez esse seja um problema. Mas, enfim, parece que eu tô falando mal do jogo, mas juro pra vocês que não tanto. Tipo, ele é um jogo lindo, vale muito a pena jogar, assim.
É
um jogo maravilhoso.
É ruim, mas não é tão ruim assim.
Ele é ruim, mas ele é bonito, entendeu? Isso que é foda, cara.
É, não, mas é que demorou mais uns 3 anos até eles lançarem entre o FTL e esse,
Por
né?
isso a minha surpresa. Porque é muito louco, porque dá pra ver que esse estúdio, que é a... Qual que é o nome desse estúdio? Do que fez o FTL?
Subset Games.
Eles já têm uma coisa que pouquíssimos estúdios independentes têm, que é uma assinatura visual e uma assinatura de game design. Eles de fato já têm. Tipo, eu bati... Foi muito louco isso. Que eles tinham falado de Into the Breach, eu tava lendo na internet. Aí eu falei, mano, mas o que, que é isso daqui? Aí eu bati o olho em uma screenshot, eu falei, caralho, é dos caras do FTL. Imediatamente Sim. você reconhece pelo uso da fonte, pelo uso de interface, igualzinho ao FTL nesse sentido. E é linda a interface do FTL. Foi complicado, eu tive um relacionamento rápido, fugaz, intenso, porém levemente decepcionante em 24 horas com esse jogo.
É só PC ou ele tem pra mobile?
Infelizmente,
ele tem pra mobile também?
Infelizmente é só PC.
Só PC.
Por enquanto, pelo que eu fiquei sabendo, acho que é só PC.
Computer.
Só computer.
Aqui no Steam ele tá...
É computador o nome disso aí.
Aqui no Steam ele tá com R$28.
R$28. É. Into the Breach. Foi lançado dia 27 de fevereiro, desenvolvido aí pela Subset Games, para Mac, Windows e Linux, mas porém, por enquanto, no Steam só tem para PC. Não tem ainda para Mac e Linux. Agora, uma coisa que eu achei interessante, e eu acho que foi muito inteligente da parte deles, é que eles, em todas as artes do jogo de promoção, eles mencionam dos mesmos criadores de FTL, sabe? Tipo, eles realmente estão, tipo, usando
um
esse
sucesso,
nome.
FTL.
Foi um puta sucesso. Mesmo, e tem que usar mesmo. É exatamente isso que eu falo. Tem que usar mesmo. Tipo,
é porque
tá
ele pegou aquela onda de roguelike depois do Rogue...
Rogue Legacy.
Uhum. E ele pegou...
Saiu junto.
Ele...
Eu acho que o...
Mais ou menos.
Ele não saiu ao mesmo tempo. Acho que, se não me engano, o FTL saiu... se não me engano... Eu acho que o FTL saiu antes até do que o...
Foi antes, né?
Do que o Rogue Legacy. Muito bem. Nossa, cara, quantos jogos, hein? Haja joguinho.
Muitos joguinhos.
Ainda bem que a gente
Videogames,
é
games. Deus me livre.
Credo.
Games, tô fora.
Tô fora. Mas vamos ficando por aqui. Muitos, muitos joguinhos. Espero que vocês curtam e joguem também. Depois contem para a gente nas redes sociais. Encontra lá nós no Twitter. Pra trocar uma ideia sobre esses joguinhos.
Vai colocar a hashtag lá ou não?
Se você quiser, faz uma hashtag aí, a gente é games, que a gente
hashtag
dá uma olhada.
A gente é games.
Hashtag a gente é games. Que provavelmente a gente vai dar uma olhadinha. Mas
eu sempre tô olhando.
Você sempre tá olhando, né? Hashtag.
Sério? É muito blogueirinha, né?
É blogueirinha.
Ela correta.
É a nossa digital influencer, cara. É a nossa digital influencer.
Hashtag a gente é games.
Mas muito bem, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Bruno Isidro.
Por nada, Pedro Falcão.
Muito obrigado, Letícia Vexel.
Obrigada eu, Falcone.
Muito obrigado, Matheus de Douglas.
Sempre um prazer.
E muito obrigado, Pedro Falcão. Eu sou o Pedro Falcão. Obrigado para mim mesmo. Este é Poligonal, o seu podcast de games favorito. Voltamos semana que vem. Adeus.
Peraí, não, peraí, qual é o...
Você tira.
Qual é o botão pra desligar? É esse ou é esse? Esse botão aqui.